Nome: Igor Santos. Cidade: Vancouver, British Columbia, Canadá. Boa noite, Benjamin, e a todos presentes. Gostaria de saber quais ferramentas internas podemos utilizar para reduzir, ou, se possível, até erradicar o rancor. Muito obrigado e uma excelente palestra a todos.
Excelente pergunta, Igor. Mas agora Delano vai sortear o acaso. Vocês não vão ver a imagem dele, só a voz. E uma imagem do Nosso Senhor Jesus, para nós nos concentrarmos, que a ideia é, assim como Eugênia Spaza nos traz uma fala do Cristo Mãe, Maria Santíssima, atual, nós vamos trazer uma fala do Cristo Pai, clássica. Vamos dizer, propriamente, apenas tradicional. É tradicional, mas clássica, porque é intemporal. Quando falamos tradicional, dá a ideia de conservador e atrasado, e não a ideia retrógrada. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus, como um todo, ou os quatro Evangelhos, nos demandam um critério especialíssimo na interpretação. Uma interpretação com espírito de fraternidade, o espírito libertário que caracterizava Nosso Mestre Senhor Jesus. Então, a pergunta de Igor sobre rancor, como nos libertarmos do rancor, com. O que você abriu today?
Boa noite, Benjamin. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32.
Então, para quem estiver em casa, Mateus 9:32.
Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios.
Nossa, muito forte isso. Adiante, de fez uma pausa, achei interessante que ele foi conduzido, porque seria suficiente mesmo. Nem falei, mas quem estava com ele não percebeu, né, que foi influenciado. Esses médios ostensivos que não sabem que são médios ostensivos. Nessa passagem, como há em Marcos também, terceiro, uma passagem equivalente em Lucas que eu não me recordo agora, a fala muito forte do Nosso Senhor Jesus de que quando nós acusamos uma pessoa influenciada por um Santo Espírito ou Espírito Santo, um Espírito Santo de Deus, que irradia, reflete, representa a divindade de algum modo, o Espírito de Deus de algum modo. Se nós acusarmos uma pessoa que realmente está representando uma força do bem, quer nós concordemos com isso ou não, por que estamos apegados a dogmatismos religiosos, porque temos ceticismos caprichosos com a intenção de nos proteger da responsabilidade por nossas atitudes, inclusive as negligências, etc., etc. Não importa a razão, pré-consciente, inconsciente ou mesmo consciente, para negarmos que alguém não esteja no nosso gosto pessoal, representando uma espiritualidade maior. Se nós acusamos essa pessoa de estar movida por forças do mal, Jesus afirma que esse é um pecado sem perdão, uma blasfêmia sem perdão. Nós utilizamos os quatro evangelhos clássicos na íntegra, embora haja problemas de tradução, de interpolação de textos, de algumas interferências, cada tradução, como falam os especialistas, constitui uma espécie de traição. Isso é literário a esse ditado da sabedoria clássica, nem sabedoria popular. Cada tradução, uma traição. Mas nós utilizamos esses quatro evangelhos clássicos e nem apelamos para os evangelhos apócrifos, porque os quatro evangelhos canônicos são os mais próximos dos eventos narrados nos evangelhos. Portanto, aqueles episódios que aconteceram com o nosso Mestre Senhor Jesus. Alguém está mudo. O rancor, como o Igor pediu que falássemos em Vancouver, e todas aquelas e aqueles que nos assistem em qualquer parte do país ou fora do país, como o Igor está no Canadá, prestemos atenção que nos leva muitas vezes à mudez. Uma mudez, obviamente, em termos metafóricos. A pessoa perde a disposição de falar, perde a disposição de interagir. A psiquiatria, a psicanálise e a psicologia, em diversas de suas escolas, falando da psicanálise e psicologia, nos chamam a atenção que distúrbios mentais e a psiquiatria, que é uma escola única, que há O distúrbio mental leva o indivíduo ao isolamento, leva o indivíduo a não querer interagir, porque o diálogo sempre traz efeitos terapêuticos, curativos, que resolvem pendências. Os especialistas, terapeutas de casais falam sobre o assunto das DRs, as discussões de relação, que normalmente os companheiros do nosso gênero masculino costumam se apavorar e, embora haja aqueles mais maduros e lúcidos que compreendem a importância de discutirem-se as relações, e a DR, apesar de apavorar algumas pessoas, sobretudo, como dissemos há pouco, nós do gênero masculino, são de suma importância. Assim como está exaustivamente dito, quase um clichê, mas necessário lembrarmos, que o diálogo entre gerações, que hoje, sobre esse tópico, atravessamos um desafio gravíssimo, porque a geração dos mais novos, que o diálogo é muito importante para evitarmos distúrbios no desenvolvimento das crianças e adolescentes e desvios de rota gravíssimos, como envolvimento com o uso de drogas lícitas ou ilícitas, que quase têm os mesmos efeitos, a não ser na extensão da lesão. Mas começa-se com as lícitas e a pessoa vai passando para as drogas ilícitas rapidamente. Na verdade, a questão da droga lícita diz respeito ao interesse da indústria do tabaco, da indústria das bebidas alcoólicas e do vício generalizado, e como as pessoas não querem vivenciar os estados alterados de consciência por vias naturais e espirituais, querem provocá-los, porque temos uma programação biopsíquica para os estados alterados de consciência, querem provocar esses estados por meio de uso de drogas psicogênicas, como álcool, como o tabaco, que relaxa e envenena, e como álcool, que abre o psiquismo com filtro, favorecendo o pior. E nós vemos isso com frequência. As pessoas perdem o senso crítico gradativamente, e depois de perderem a censura, perdem a memória, e daí por diante, tudo de pior pode acontecer. Inclusive, o aspecto psicomotor do indivíduo vai ficando progressivamente deficiente, e por isso que tanto se propala que as pessoas, ao beberem, mesmo estando sóbrias, na sua perspectiva, em termos cognitivos, mas a queda gritante, perceptível, os estudiosos apresentam isso com muita clareza, a queda do rigor da coordenação motora não permite que a pessoa conduza veículos automotores. Voltando então à questão do rancor, do silêncio, do isolamento. A presença do self, do eu superior, eu sagrado, a centelha sagrada, Deus em nós. Como nós queremos dizer? Essa semente de divindade que há em todas e todos nós, em graus diferenciados de desdobramento. Não somos Deus, nem nunca seremos. Essa bizarra afirmação de algumas linhas do Oriente e algumas modernas do Ocidente, de que nós e Deus somos uma só coisa, é de primária a infantil. Pelo fato de querermos a pulso colocar o universo inteiro em nossas cabeças limitadas, surgem absurdos propalados, sofismáticos, mas visivelmente rasos como esse. Deus está em toda parte. Deus nos permeia. Temos uma semente de divindade. Nós teremos potenciais e atributos divinos num futuro remoto, ou quando, mais do que só no futuro remoto, nos abstrairmos, transcendermos o espaço-tempo, mergulharmos na eternidade. Então nós e Deus, todas e todos nós e Deus, seremos um só, sem perdermos, paradoxalmente, a nossa individualidade. Eis a questão. O nosso eu sagrado, essa força em semente, assim como nosso Senhor Jesus disse, vós também sois deuses e deusas, ele diria se estivesse hoje conosco. Jesus falou para aquela época, por isso temos que interpretar hoje, com cuidado, utilizando o crivo do princípio de Jesus abominava hipocrisias. Então, essa abominação a hipocrisias, abominação à discriminação e exclusão de pessoas. Jesus preferia estar com prostitutas e corruptos a estar com falsos religiosos ou pessoas moralistas. Pessoas de elite com alma de elite, porque havia pessoas da elite econômica ou política que eram, e religiosa, que eram discípulas de Jesus. Então a questão está no espírito, na intenção de, e não necessariamente por pertencer a essa ou aquela classe, a esse ou aquele grupo de função, como religiosos, políticos, cientistas, etc. Na época estavam todos, as autoridades todas da comunidade israelita teocrática, praticamente, a realeza era uma figura quase que só operacional à época, como Herodes, era basicamente um estado teocrático, a elite estava toda geminada em suas funções. Eram os doutores da lei, eram ao mesmo tempo autoridades jurídicas, autoridades científicas, autoridades religiosas, autoridades econômicas, tudo uma coisa só. E é interessante que vejamos que haja essa fusão em uma só entidade social para que nós tragamos isso para a nossa sociedade muito mais complexa. Nossa organização social é bem mais multifacetada e as perversidades e mesquinharias também têm feições próprias. Mas os requintes de maldade humanos são magníficos. Como disse Leon Tolstói, as famílias felizes se parecem, mas as infelizes têm a sua própria forma de infelicidade. Então, desculpem agora, me deu dúvida. Leon Tolstói ou Dostoiévski? Me deu dúvida. Eu vou pedir que se pesquise e passem, por favor, a resposta para a Adelan, que está aqui comigo. Me deu dúvida se é Leon Tolstói ou Dostoiévski, o autor russo da literatura clássica, embora russo da literatura clássica universal. Alguns autores são tão extraordinários, inclusive apenas para os mais rigorosos, numa visão científica, literatos, porque a literatura pode nos trazer informações de psicologia, de transdisciplinaridade a respeito do fenômeno humano, abordagem transdisciplinar do fenômeno humano, que dificilmente um cientista, ainda que um psicólogo, uma psicóloga, vai alcançar. Por isso que até hoje, certos textos e excertos de textos clássicos nos assombram por sua profundidade e cobertura complexa de intrincadíssimos fenômenos humanos. Eu só queria essa confirmação, a correção da minha dúvida agora, a falha de memória humana, se é Dostoiévski, se é de Dostoiévski ou de Leon Tolstói, essa afirmativa que é célebre desse autor, me perdoe. É isso mesmo, não tem importância. Então, importante é a mensagem, não é? Mas daqui a pouco vem informação, se é fácil, se é essa internet, para isso que existe internet. Já tem... Fala Tolstói, então foi o primeiro que eu citei. Que bom, menos mal, foi o primeiro que eu citei. Mas deu dúvida, e o João Beleza, né? A gente se pergunta, consulta na hora, Tolstói. Então, Leon Tolstói publicou essa frase fabulosa sobre... Vejam, quantos estudos poderiam ser desdobrados a partir só dessa assertiva? Se você sente mágoa, se você se sente melindrado ou melindrada, o que nós devemos fazer? Verificar se estamos com rancor de uma pessoa, o que é que nós podemos fazer para tratar? A pessoa deve fazer terapia, se possível. Fazer uma autoanálise cuidadosa, sistemática, temos que ser autocríticos. Isso já foi falado algumas vezes aqui em nossa organização Templo Escola. Embora não sejamos ligados a uma religião específica, nenhuma religião, por isso que o nosso mote é espiritualidade com ou sem religião, somos cristãos, entretanto. Seguimos o pensamento de nosso Senhor Jesus, tudo que está exarado nos quatro evangelhos canônicos. E se alguém nos condenar por isso, paciência, condene-se, porque está condenando o pensamento de nosso Senhor Jesus. Então, retornando, prestemos atenção para essa nossa fuga a perspectiva de primeiro sermos autocríticos, o que é que está me magoando tanto que eu não consigo superar o rancor? Irritação, mágoa, não conseguimos perdoar a pessoa. O assunto é de perdão? Foi a pessoa que realmente errou? Quanto a pessoa errou? Será que nós não devemos mudar alguma coisa em nosso comportamento para resolver a situação? Porque nós não temos controle Nem devemos ter a pretensão de ter controle sobre o comportamento alheio. Mal temos governo no sentido de administração, de gerência da nossa própria conduta. O que nós podemos fazer, então, é avaliar o quanto existe de nosso projetado na situação, o que nós favorecemos com nossas escolhas para que a situação que nos causou rancor tenha surgido, o que nós deixamos de fazer para ter atraído essa situação, e depois, se realmente partiu de outra pessoa, nós podemos estar sendo convidados pelas forças ou convidadas pelas forças da vida a reavaliar o gênero de relacionamento, o grau de intimidade que temos com aquela pessoa. Se chegamos a esse ponto, temos que exercitar o perdão e a tolerância indiscutivelmente. Não é possível nenhum tipo de relacionamento social, dos mais íntimos aos mais distantes, sem o exercício de tolerância e perdão. Só que algumas questões não estão no campo do perdão. Nós podemos perdoar a pessoa no sentido de não condenar a pessoa, não lhe desejar mal e reconhecemos que não temos condições de travar intimidade com alguém. Situação extrema, quando deixamos de ter confiança na pessoa, quando percebemos que a pessoa é mau caráter, por exemplo. Nós temos que simplesmente nos afastar da pessoa. Não existe assim, mas você não me perdoou. E a pessoa está perdoada. Nós não desejamos mal à pessoa, mas descobrimos que a pessoa é desonesta, por exemplo. Isso é um caso extremo. Há muitas outras situações bem mais sutis que podem, sutis para fora, não para dentro, que podem problematizar a ponto de degringolar as possibilidades de manutenção harmônica de um relacionamento. Nós, entretanto, vou fazer um alerta, somos muito viciados em mimimi. Somos reclamões da nossa cultura. Queremos tudo fácil, queremos amigos ideais, queremos cônjuges ideais, filhos ideais, pais e mães ideais. E nos esquecemos de nos tornar o melhor para as pessoas. Nós podemos começar a exigir muito dos outros quando começamos a exigir mais de nós mesmos, de nós próprias. Quando somos, portanto, autocríticos, podemos então exercer a crítica de forma mais judiciosa, sem estarmos incorrendo tanto em falhas de julgamento. O juízo, julgamento que não é condenação, não julgar, não é aquele não julgueis para não seres julgados de nosso Senhor Jesus. Aqui o julgamento é avaliação, análise, o juízo de valor, como a criatividade, são funções tipicamente humanas. E segundo estudiosos de inteligência artificial, principalmente o juízo de valor. Imprimir sentido estético, a apreciação do belo, do digno, do moral, do correto, o discernimento entre o bem e o mal, que em diversas situações é tão difusa a percepção. E nós somos de tal modo absorvidos por um oceano de subjetividade, que precisamos usar a intuição do coração. A intuição e inconsciência, como pede o Espírito de Vespásia para assim denominar. Aquele faro intelecto moral, que na verdade é ético-espiritual, moralidade não no sentido de moralismo castrador, não de reprodução de convenções tradicionais, nada disso, mas do que nós intuímos como sendo o correto, o digno, o justo, o nosso dever. Numa determinada situação, a nossa responsabilidade num certo relacionamento. Dito isso, cada um deve aplicar para si como isso pode prosseguir. Mas tenhamos atenção para não condenarmos essa inspiração que vem de dentro, os sinais que nossa consciência nos dá são claros, se quisermos perceber esses sinais. Assim como os profetas ou representantes da divindade externamente são toldados por sinalizações do céu para que as pessoas não se confundam. Jesus disse isso, que os seus verdadeiros representantes seriam cercados por sinais. Se não há sinais, sinais de fenômenos externos, não de opinião, não de mera citação de textos bíblicos, não de casuística, digamos assim, de retórica religiosa, não, mas sim se há fenômenos que deixam evidenciado inequivocamente que alguém é representante ou não da espiritualidade. Nos fiarmos em tradições religiosas, alguém diz assim, não, essa religião é de Deus porque é a mais antiga. Há sempre religiões mais antigas. Por exemplo, o judaísmo é uma instituição como religião muito mais antiga do que o cristianismo. Continuam existindo judeus, o cristianismo como um todo. Não podemos nos basear em antiguidade de alguma coisa para dizer que ela é certa, porque senão nós vamos dizer que o escravagismo, como foi uma ocorrência social que existiu no correr de milênios, e ainda percebemos aqui ou ali bolsões de escravidão disfarçada, será que são só bolsões? Pelo fato de ser uma coisa antiga, arquimilenar, então ela está certa? Ou a maioria concorda, está certa? A maioria do nosso tempo foi o que aconteceu com a maioria de todas as épocas. Estava errada para o futuro, sempre. O futuro, a vanguarda de uma época é a representação do que no futuro vai se tornar a opinião majoritária. Mas precisamos ficar atentos para intuir o que é a verdadeira vanguarda que respeita a nossa transcendentalidade, a nossa dignidade humana, a nossa espiritualidade, mas nunca, nunca com preconceitos, nunca excluindo grupos, tendo o máximo cuidado para não fazermos interpretações sacrílegas dos textos de nosso Senhor Jesus ou de qualquer escritura sagrada da Bíblia ou fora da Bíblia, como lá o Tao Te Ching, que é base para o taoísmo, o Bhagavad Gita dos Vedas para o hinduísmo, ou os analectos de Confúcio. Não interessa o texto sagrado que estejamos utilizando, vamos colocar também, por que não, o Alcorão para os que são seguidores do Islã, a Torá para os seguidores do judaísmo, todas as traduções, citando as mais importantes apenas. Todos os textos sagrados, os escritos das grandes tradições do Oriente e do Ocidente, quase todos do Oriente, porque nós somos cristãos, o cristianismo surgiu ali no Oriente Médio também, devem ser lidos com espírito e verdade, como disse nosso Senhor Jesus. Prestando atenção todos nós que queremos nos dizer religiosos, por isso melhores que outras pessoas. Que o Pai um dia seria adorado, não em templos de pedra, mas em espírito e verdade, ao dizer que as religiões convencionais não são o propósito central, não é a proposta mais avançada de nosso Mestre e Senhor Jesus.